Jornal Câmara dos Deputados.
A audiência vai discutir política de inclusão educacional do governo.
Subcomissão acompanha alterações no Sistema Único de Saúde.
Governo quer votar duas medidas provisórias ligadas à habitação.
Lideranças ligadas à base do governo devem priorizar nesta semana a votação de duas medidas provisórias que trazem temas ligados à habitação.
Ao todo, 14 MPs trancam a pauta do plenário da Câmara, segundo informa a jornalista Silvia Munhato, repórter da Rádio Câmara.
Entre as 14 medidas provisórias que trancam a pauta das reuniões ordinárias do plenário, o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Teixeira, espera que essa semana seja concluída a votação dos destaques da MP 513, que trata de mudanças administrativas relacionadas ao seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação e também da MP 514, que aumenta benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Ele explica a outra prioridade do partido para a semana.
Nós devemos iniciar e, se puder, concluir a discussão da criação da UNASUL, da União dos Países do Hemisfério Sul da América Latina. Então essa deva ser a pauta dessa semana.
Os líderes de partidos, em reunião com o presidente da Câmara, Marco Maia, marcada para essa terça-feira, ainda devem discutir quais projetos de lei serão prioritários nas reuniões extraordinárias. A ideia é votar o projeto de lei que promove a ampliação dos serviços de internet banda larga nas escolas públicas e o projeto que aumenta de 20 para 49% o limite para participação estrangeira no capital das empresas aéreas nacionais. Para o deputado Duarte Nogueira, líder do PSDB, um dos principais obstáculos para as votações tem sido a falta de apresentação prévia dos relatórios sobre as medidas provisórias. Sem analisar antes o que o relator aceitou ou não, os deputados da oposição encontram dificuldades, segundo ele, para encaminhar as votações.
Não tem sentido você discutir e apreciar a matéria sem poder analisar com acuidade, com um detalhamento, cada mudança que foi feita no texto pelos relatores.
Duarte Nogueira adiantou que uma das prioridades para o seu partido é a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que trata dos recursos mínimos que devem ser aplicados na área de saúde. Ele afirmou que a oposição como um todo deve continuar questionando as medidas provisórias que criam cargos ou mais despesas. De Brasília, Silvia Munhato.
Professor Sétimo, do PMDB maranhense, elogiou o trabalho do governo anterior em favor da expansão da moradia popular. A iniciativa, para ele, vai ter continuidade na gestão atual.
Professor Sétimo revelou que na cidade de Timon, no Maranhão, a prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica Federal, sorteou 4 mil habitações do projeto Minha Casa Minha Vida, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa.
Economia.
Jutaí Júnior, do PSDB baiano, contestou o decreto presidencial aumentando a alíquota do IOF para o uso do cartão de crédito no exterior, aumentando para mais de 6%.
Divergindo do objetivo do decreto, Jutaí Júnior advertiu que a intenção não é diminuir o volume de compras, e sim aumentar a arrecadação em mais de R$1 bilhão. O deputado concluiu que o governo deveria diminuir as despesas e não aumentar impostos.
João Paulo Lima, do PT pernambucano, prestou homenagem à direção da Caixa Econômica Federal durante o governo anterior. O deputado relatou a expansão de 128% nas operações de crédito.
João Paulo Lima informou que a Caixa, nesses últimos anos, possibilitou o acesso bancário a 4 milhões de pessoas que não tinham conta corrente, além de conceder 115 bilhões de reais em empréstimos a pessoas físicas e jurídicas.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, destacou a mudança de formato na distribuição das classes socioeconômicas entre 2005 e 2010 e afirmou que o fato ocorreu em razão do ganho de renda que levou a uma grande mobilidade social.
Gonzaga Patriota mencionou pesquisa sobre o mercado de consumo, constatando que apenas em 2010, quase 31 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e 19 milhões migraram das classes D e E para a classe C.
Manuel Júnior, do PMDB paraibano, declarou sua solidariedade com os servidores do Estado, principalmente no município de Pedras de Fogo. Conforme informação do deputado, alguns professores auxiliares de administração e de serviço foram demitidos verbalmente sem nenhum tipo de explicação.
Onofre Santo Agostini, do DEM de Santa Catarina, apresentou o projeto que propõe as mesmas condições de isenção do Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, a todos os representantes comerciais na compra de um automóvel.
De acordo com Onofre Santo Agostini, os representantes comerciais precisam trocar de automóvel com mais frequência, já que, segundo o parlamentar, utilizam os seus veículos no exercício da profissão.
Transportes.
Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, protestou contra a insistência do governo federal em relação à implantação do trem-bala. Segundo o deputado, o país convive com carências em rodovias, hidrovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Luiz Carlos Reisen recordou que o custo portuário no Brasil é um dos mais altos do mundo, não cabendo na atual conjuntura gastar mais de 30 bilhões de reais com tantas demandas pendentes para ajudar a escoar a produção do país.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, lembrou a audiência pública realizada para discutir os atrasos nas obras de duplicação da BR-101 e criticou a burocracia em uma obra tão importante para a população e a economia da região.
Edinho Bez repercutiu a realização de uma reunião em Brasília com representantes do Ministério dos Transportes, do DENIT Nacional e do DENIT Estadual, apresentando o cronograma para a finalização das obras de duplicação e datas de conclusão da BR-101.
Manato, do PDT Capixaba, registrou uma visita feita ao município de Itaguaçu, onde foi assinada a ordem de serviço pelo governo do estado do Espírito Santo para a pavimentação de 4,5 km de estrada com recursos do programa Caminhos do Campo.
Agricultura.
Josias Gomes, do PT Baiano, lembrou que os preços mundiais dos alimentos atingiram em janeiro de 2011 o maior nível da história, segundo dados do Fundo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.
Alertando sobre o aumento da procura por terras agricultáveis, Josias Gomes atribuiu o fato ao crescimento da produção agrícola mundial e constatou que é preciso impor limites, pois já existem no Brasil 35 mil registros de imóveis rurais em mãos estrangeiras.
Meio ambiente.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, manifestou sua preocupação sobre a votação do Código Florestal. O parlamentar afirmou ter dados do TSE demonstrando que dos 13 parlamentares que votaram a favor do Código na comissão especial, 11 receberam doações de campanha vindas do agronegócio.
Fernando Marrone argumentou que não é possível submeter o futuro do Brasil a interesses econômicos.
Carlos Souza, do PP Amazonense, informou a realização do segundo Fórum Mundial de Sustentabilidade, realizado em março na cidade de Manaus.
Carlos Souza destacou a importância da realização do evento para divulgar as potencialidades do Brasil, assim como saber explorar as riquezas naturais, a fim de melhorar a qualidade de vida de mais de 22 milhões de amazônidas.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, saudou os milhares de agricultores que vieram a Brasília se manifestar sobre a reforma do Código Florestal. Na visão do deputado, são pessoas que amam a terra e o meio ambiente e têm compromisso com a produção.
Educação.
Deputados vão avaliar em audiência pública as iniciativas do governo federal na área de educação inclusiva.
Outros detalhes na reportagem de Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Educação e Cultura da Câmara vai realizar uma audiência pública para avaliar como está o programa de educação inclusiva do Ministério da Educação, em especial a atuação do Instituto Nacional de Surdos e do Instituto Benjamin Constant para Cegos, ambos no Rio de Janeiro. O debate foi uma iniciativa dos deputados tucanos Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Mara Gabrilli, de São Paulo, e Otávio Leite, do Rio de Janeiro, que explica o que motivou o pedido.
Houve um movimento no qual a secretária de Educação Especial empreendeu no Rio de Janeiro, deixando claro que, a partir de 2012, não seria mais possível haver a matrícula nas escolas de educação infantil e ensino fundamental que ambas as instituições têm.
Para o deputado Otávio Leite, não dá para acabar com o ensino nas escolas especiais de uma hora para outra.
O que há é a revelação de uma política de se implantar a inclusão no Brasil a ferro e fogo. E não pode ser assim. A inclusão é importante, mas um elemento indispensável para que ela possa ter êxito é fazer com que os pais estejam de acordo, preparar as instituições regulares para receber alunos com deficiência.
Tanto o Instituto Benjamin Constant para Cegos quanto o Instituto Nacional de Surdos têm mais de 150 anos. O Ministério da Educação já negou o fechamento dos dois institutos no Rio de Janeiro. Mesmo assim, os deputados querem ouvir representantes do governo federal e de pais de estudantes surdos e cegos sobre a educação inclusiva no país. A audiência pública na Câmara ainda não tem data marcada. De Brasília, Diri Moraes.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Emiliano José, do PT Baiano, discorreu sobre o plano decenal da educação brasileira, propondo que o percentual do PIB investido na área seja progressivamente aumentado para 7%, além de vincular parte dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal.
Citando o exemplo do município de Vitória da Conquista, na Bahia, Emiliano José salientou ainda o portal da transparência, que permite manter uma política de diálogo aberto entre a administração pública e a sociedade.
Fátima Bezerra, do PT, reivindicou mais 8 unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte, dentro da continuidade do plano de expansão da educação profissional no país.
Fátima Bezerra informou que irá encaminhar requerimento à Presidência da República e ao Ministério da Educação para que os municípios de Parelhas, São Paulo do Potengi, Alexandria, Canguaretama, Lages, Umarizal, Touros e Ceará-Mirim recebam unidades dos institutos federais.
Glauber Braga, do PSB, denunciou que o resultado da eleição para a diretoria da Universidade Federal Fluminense de Nova Friburgo não está sendo respeitado. O parlamentar destacou que o pleito aconteceu com votação da ampla maioria dos alunos da instituição.
Glauber Braga solicitou que a reitoria da Universidade Federal Fluminense respeite a decisão majoritária dos alunos, pois tal fato, segundo o deputado, vem trazendo um clima de instabilidade aos cursos de biomedicina e fonoaudiologia, recentemente implantados no município.
Saúde. Deputados pretendem acompanhar a reestruturação do Sistema Único de Saúde.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem outras informações.
A Comissão de Seguridade Social criou subcomissão para tratar da reestruturação organizacional e financeira do Sistema Único de Saúde, SUS. A proposta foi apresentada pelo deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que considera urgente a necessidade de regulamentação da Emenda 29 para fixar os percentuais mínimos a serem gastos por municípios, estados e União na saúde. O parlamentar destaca os temas centrais a serem debatidos pela subcomissão.
Como vai se dar as relações interfederativas, a conformação de redes assistenciais, a definição do padrão de integralidade, que é que o sistema público vai ofertar de fato para todos os brasileiros, e qual a fonte de financiamento disso, e como os estados e os municípios devem gastar o dinheiro da saúde.
Outra subcomissão criada pela Comissão de Seguridade Social é a que vai avaliar o uso de agrotóxicos, a contaminação dos alimentos, suas consequências para a saúde e os impactos sobre a previdência e assistência social. O deputado Padre João, do PT Mineiro, foi quem propôs o novo colegiado.
A nossa opção foi discutir sobre a situação do agrotóxico no Brasil. Às vezes muito se discute sobre a questão de ter uma alimentação balanceada e às vezes esquecemos de um fator pior, nocivo a toda a população.
Padre João observou que dados da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revelam que existem nos alimentos resíduos de venenos proibidos no país. O deputado alertou que esses venenos têm aumentado a incidência de câncer na população e causado reflexos no sistema de saúde e de previdência. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Doutora Luiz, do PV do Rio de Janeiro, apontou a falha existente na legislação trabalhista que trata do adicional de penosidade, que, embora não cause dano efetivo à saúde, torna a atividade mais sofrida e não é regulamentada.
Com o intuito de garantir o bem-estar aos trabalhadores do Brasil, doutor Aloysio anunciou proposição de sua autoria que institui o adicional de penosidade, passando a representar a soma de 20% do salário base, tal qual a insalubridade.
Sandy Júnior, do PP Goiano, parabenizou o governo federal pelo lançamento do programa Rede Cegonha, que pretende dar atendimento integral às gestantes e bebês em todo o país.
O programa, segundo Sandy Júnior, visa combater práticas que acabam influenciando nas taxas de mortalidade materna e infantil, além de desenvolver ações específicas para coibir o elevado número de mulheres que ficam grávidas ainda na adolescência.
A Câmara dos Deputados analisa projeto de autoria de Geraldo Simões, do PT da Bahia, que obriga as indústrias do chocolate a utilizarem o cacau como matéria-prima em seus produtos.
No entendimento de Geraldo Simões, muitas indústrias usam indevidamente o nome chocolate, mas não utilizam o cacau, e sim produtos químicos que imitam o produto. O parlamentar acredita que a prática induz o consumidor a pensar que está comprando um alimento de qualidade nutricional, como é o verdadeiro chocolate.
Homenagem.
João Arruda, do PMDB paranaense, parabenizou a cidade de Curitiba, que completou 318 anos, lembrando da qualidade de vida que o município oferece a seus habitantes.
João Arruda mencionou ainda os povos que ajudaram a formar a capital paranaense, sendo muitos imigrantes que deixaram suas influências após a colonização, e enalteceu as várias administrações municipais que fizeram da cidade uma das mais arborizadas do país.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, parabenizou Salvador pelos 462 anos de fundação, lembrando características culturais, econômicas e turísticas da cidade. O deputado enfatizou a escolha da capital baiana como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.
Enaltecendo o desempenho do governo na área da saúde, a Mauri Teixeira destacou o anúncio de 4 novos programas ligados à área, como a Rede Cegonha, com foco na gravidez, parto e pós-parto.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT Baiano, homenageou a cidade de Salvador, que completou 462 anos de fundação, e comentou as características que formaram a população da cidade, como a miscigenação cultural e o sincretismo religioso.
Citando o escritor Jorge Amado, Sérgio Barradas Carneiro lembrou os nomes de suas ruas e avenidas, que revelam muito da história nativa, configurando uma cultura referente aos costumes, atividades, hábitos indígenas e monumentos locais.
Luiz Alberto, do PT da Bahia, saudou o aniversário de Salvador, ressaltando as belezas naturais e culturais da cidade, mas lembrou também a desigualdade social existente entre seus habitantes.
Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, manifestou seu pesar à família do ex-deputado federal Nereu Guidi, que faleceu no município de Criciúma, e ainda recordou a vida profissional e pública do político.
Últimas notícias.
Zé Geraldo, do Pará, registrou o empenho do PT para realizar a reforma política e disciplinar temas como financiamento público de campanha, com o fim de coibir a influência do poder econômico nas eleições.
Zé Geraldo refletiu que o financiamento público de campanha constitui tema prioritário que precisa ser aprovado em plenário para assegurar o sucesso das demais alterações que serão realizadas no sistema eleitoral.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, comentou a decisão da Comissão Especial para a Reforma Política do Senado, que aprovou a adoção do sistema de voto em lista fechada. O deputado alegou que a medida vai abrir caminho para a instituição do financiamento público para as campanhas eleitorais.
Simão Cecim analisou que, segundo a imprensa, a população entende que o sistema do voto em lista fechada e o financiamento público seriam artimanhas do Congresso Nacional para esconder do eleitor a verdadeira face dos candidatos e para utilizar o dinheiro do contribuinte na política.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União trabalha firme para dar retorno à sociedade. O relatório de atividades de 2010 mostra como isso é feito. Para cada R$1 que o Brasil investe no TCU, o Tribunal devolve ao país cerca de R$20. A atuação na área de educação se dá por várias medidas. O TCU contribuiu para melhorar o acesso de índios aos cursos superiores. Os indígenas não podem ser prejudicados e as cotas devem ser respeitadas pelo Ministério da Educação. Outro setor beneficiado foi o da aviação. O TCU recomendou ao Ministério da Defesa medidas para aprimorar a prevenção de acidentes aéreos. O atraso de voos foi outro problema do setor analisado pelo tribunal nas auditorias. O TCU também propôs ajustes no sistema energético, de modo que possa se expandir de forma sustentável e para que não haja problemas de desabastecimento. Essas medidas visam sempre o bem-estar da população. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.